Alô, amizade dos óculos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 330. Hoje teremos a grata satisfação de conversar com Renato Barbato. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar para vocês. Olá, Renato Barbato, seja muito bem-vindo ao programa Conversa que Interessa da Rádio dos Vox. Realmente é uma satisfação recebê-lo para este nosso bate-papo.
Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Paulo, para mim é um prazer estar aqui no Conversa que Interessa e ter recebido esse seu convite. É uma honra enorme estar batendo esse papo com você. Nesse tempinho que a gente tem, quero ver se eu mostro para todos quem é e o que pensa o Renato Barbato.
Renato, fale um pouco sobre você para que os nossos ouvintes reconheçam a sua voz, a sua capacidade, o seu trabalho e as suas missões aqui na comunidade das pessoas com deficiências visuais.
Pois é, Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, na capital, no Centro Velho de São Paulo. Para quem já esteve aqui, ali próximo da região onde hoje é conhecido no Brasil todo como Cracolândia. Na época que eu nasci, era um lugar gostoso, elegante, tá? Não que meus pais tivessem grana, mas o lugar era ainda bem visto e bem frequentado. Hoje está essa coisa que todo o Brasil sabe, e na época não. Nasci na Rua Aurora, morei também próximo do Mercado da Cantareira, ali no centro, onde tem aquele famosíssimo sanduíche de mortadela. E depois de um tempo, aí eu vim definitivamente para a Zona Leste de São Paulo. Bem como disse o seu Nenê, Zona Leste somos nós e eu. Vim para a Vila Carrão, morei 25 anos no Carrão, e agora estou há 20 anos aqui em Artur Alvim, que é mais para o extremo, não é extremo totalmente, mas está assim, entre o meio e o extremo leste de São Paulo. É, com certeza que a partir do ano que vem vai virar um fudurso, porque eu estou a 5 minutos do futuro estádio do Corinthians. Então você imagina, 4 dias no mês, que são os dias que os times jogam em seus campos, o que vai ser aqui perto de casa. Um caos do trânsito, um caos de pessoas. É, quero ver se eu consigo, no começo do ano que vem, vender aqui onde eu moro e pegar em outro lugar, porque eu particularmente não quero viver numa coisa como essas. Dizem que vai ser bom, duvido, porque o exemplo grande aqui de São Paulo é o Pacaembu. Só é bom o bairro porque estão cada vez mais impedindo que tenha espetáculos lá no estádio. Então, eu fiz no antigo colegial, hoje em ensino médio, um curso técnico em eletrotécnica, que na época que eu fiz estava começando a surgir eletrônica, e até eu fui indicado para fazer eletrônica. Só que, cara, eu nunca gostei dessas coisas de eletrônica. Já gostava da parte da construção civil, então eu vi como uma possibilidade de eu já entrar no ramo da construção civil. E parece assim um contrassenso, porque eu morria de medo de levar choque. E fui fazer curso de eletricidade. Adorei. Depois disso, acabei também me formando em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Esse curso que, graças a Deus, eu posso dizer, está me dando norte para as minhas ações com relação à acessibilidade nas cidades do Brasil. Claro, começando aqui por São Paulo, que é a minha cidade, mas eu espero expandir isso para todo o Brasil, porque eu tenho o conhecimento técnico, o conhecimento prático, que eu trabalhei anos na construção civil, e eu acho que isso aí eu posso transformar esse linguajar técnico para fazer a ponte entre os usuários das cidades e os projetistas das mesmas. Então, adoro o ramo. E depois que eu fiquei com a deficiência visual, aliás, eu nem sei se eu fiquei com ela ou ela que ficou comigo, porque eu não pedi para ela vir, então acho que ela que grudou em mim e resolveu ficar. Aí eu também acabei fazendo uns cursos e oficinas, né, só para reabilitação e adaptação. Mas aí nada demais, é coisas normais que todo deficiente adquirido deve fazer. Bom, depois do tempo de espera, que eu fiquei um ano esperando que a minha visão voltasse, aí eu resolvi a luta. Foi quando eu fiz os cursos de adaptação e reabilitação que eu acabei de falar. E logo em seguida, eu já era sócio do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, e abriu uma possibilidade de eu ser indicado como representante do IAB na CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade da Cidade de São Paulo. Eu me inscrevi para essa vaga e fui indicado como representante suplente. A titular é a arquiteta Maria Elisa. E a partir daí que eu comecei a militar na acessibilidade, porque eu descobri nessas reuniões que tudo que se discutia em acessibilidade condizia com a pessoa em cadeira de rodas. Era rampa, era elevador, era inclinação, e para a pessoa com deficiência visual, muito mal se falava em piso tátil. E aí eu comecei a ver o absurdo do piso tátil em desvios de 90 graus. Foi quando eu comecei a também procurar e frequentar a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, porque eu comecei a reparar que eu poderia contribuir muito para a implantação de acessibilidade. Então, eu hoje participo das comissões da NBR 9050, que é Acessibilidade em Edificações, Mobiliário e Equipamento Urbano, participo da norma de piso tátil, da norma de mapa tátil, da norma de transporte em trens e metrô com acessibilidade, da norma de transporte rodoviário acessível, e já fui até convidado também para a norma de playground acessível, mas aí eu não sei, acho que não é a minha praia, porque, como eu falei numa reunião, para o deficiente visual, uma criança com deficiência visual brincar num brinquedo de playground, basta ela chegar lá. Então, a acessibilidade, nesse caso, acho que tem que ser vista mais pelo pessoal com mobilidade reduzida ou sem mobilidade. E é claro, eu sou um militante fervoroso do Movimento Cidade para Todos, que é um movimento social que busca acessibilidade plena, geral e irrestrita.
Renato, agora eu quero saber detalhes sobre o movimento Cidade para Todos que você participa.
Pois é, Paulo. O movimento Cidade para Todos, como eu disse, é um movimento que busca a acessibilidade ampla, geral e restrita. E principalmente que as pessoas tenham como mote a célebre frase da Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência: nada sobre nós sem nós. E por que o movimento foi criado? Porque se percebeu e se percebe até hoje que o que se faz é tudo sobre nós sem nós. E esse é um equívoco gravíssimo que faz com que todas as decisões tomadas para as pessoas com deficiência visual, digo principalmente as pessoas com deficiência visual, são tomadas a portas fechadas dentro de instituições com pessoas videntes ou enxergantes e que não nos consultam. O movimento ele nasceu lá em 2011, maio, junho, por aí, porque na minha caixa de e-mail chegou um e-mail de uma briga sobre o livro acessível. E na época eu estava querendo saber quem tinha participado da norma de piso tátil e descobri que cego nenhum estava sabendo nem da existência da norma. Então eu consegui uma reunião na ABNT e com a coordenação da norma, consegui 25 deficientes visuais que foram até lá para expor as nossas necessidades e reivindicações, e a partir daí abriu-se as portas da ABNT e abriu-se as portas da nossa luta. Pouco tempo depois dessa reunião, foi montado um grupo virtual, uma lista de discussão, Cidade para Todos, e a partir daí o negócio só cresceu. Não parou de crescer, está cada vez maior. Nós já conseguimos várias vitórias. Aqui em São Paulo mesmo a gente conseguiu a segunda opção de piso tátil nas estações do metrô, que só levava para o elevador, agora leva também para a escada. Vai começar as reformas em breve. A padronização das botoeiras do metrô, Já conseguimos verba para aquisição de scanner na Biblioteca Mário de Andrade. Além do scanner para acessibilizar os 1 milhão e 200 mil títulos, também conseguimos uma linha Braille, que vai ser adquirida pela biblioteca, que vai também possibilitar que todos os deficientes que queiram ler em Braille tenham esses 1 milhão e 200 títulos acessíveis. Impetramos ação pública contra o Estado de São Paulo, porque há 9 anos existe a lei da acessibilidade em telecentros, e até hoje, por levantamentos do movimento, só 2 dos 641 telecentros do Estado estão acessíveis para deficiente visual. O resto está tudo inacessível. Impetramos ação pública contra a Prefeitura de São Paulo, solicitando a obrigatoriedade na instalação de semáforo sonoro. Então a gente está caminhando com demandas. Agora mesmo a gente vai apoiar uma demanda de uma amiga de Feira de Santana, que vai ser licitado semáforos sonoros lá. Então nós vamos parabenizar a prefeitura e vamos dar a nossa opinião, que eles estão licitando um equipamento já meio arcaico. Então tudo isso a gente está batalhando e aos poucos estamos conseguindo, abrindo brechas, abrindo caminhos, percursos. Conseguimos mês passado um espaço no jornal Estado de São Paulo para falar do livro acessível. O movimento vai caminhando a passos largos e se expandindo, porque ele começou um movimento dentro da cidade de São Paulo. Hoje ele já tem representantes do Brasil afora. A gente tem representantes no Pará, em Minas, na Bahia, em Alagoas, em Roraima, no Rio de Janeiro, se eu não me engano em Goiás também, porque essa parte não sou eu que controlo, eu faço outro tipo de controle. O movimento é outro particular dele, ele é um movimento horizontal, ele não tem dono, não tem presidente, não tem proprietário, não tem nada. Então são vários representantes, todos podem ser representantes, e alguns têm alguma função, que se prontificaram a ter essa função, e eu tenho a função de cuidar da parte de distribuição da verba do movimento. Então, sei que está em vários estados, mas não tenho a certeza de quantos nós já estamos. E isso é um movimento de cidade para todos. Acessibilidade ampla, geral e restrita, e tudo sobre nós, com nós.
Renato, qual a sua opinião sobre o movimento das pessoas cegas aqui no Brasil? Gostaria que você falasse também sobre a proposta da criação do Comitê Central dos Cegos do Brasil, o Conci Brasil.
Cara, eu acho que ele está engatinhando, querendo começar a andar o movimento de cegos no Brasil. E por que isso? Porque cada um fala por si. Não existe uma união ainda. Pelo menos não uma união perceptível. E aí eu posso até dar o exemplo do movimento Cidade para Todos. No movimento, quando nós debatemos algum tema, é a parte vencida, mesmo que seja por um voto de diferença, ela se alinha com a parte vencedora e vai em luta do que foi decidido pela maioria, mesmo que seja maioria simples. E eu vejo que isso nos movimentos de pessoas com deficiência visual não acontece. Se a pessoa, a opinião dela não é levada em conta, ou é uma opinião vencida, ela faz um bico desse tamanho, vira a cara, fecha o rosto e não participa mais. E isso é um desserviço para nós. Racha todo e qualquer movimento, racha toda e qualquer organização que se tente ter. Então, nesse ponto, eu acho que nós vamos começar agora, talvez, a dar os primeiros passinhos de bebezões, com muito atraso e até compreensível, porque os deficientes visuais até agora são tratados num paternalismo extremo, mas já está na hora de sair da casca e dar um grande voo de águia. Olha, Paulo, eu acho que a proposta do Conci é uma proposta consistente e que vai de encontro, por exemplo, ao que o Movimento Cidade para Todos pensa. Eu vejo que a grande organização que hoje diz nos representar, ela está, pode-se dizer, que batendo continência para as instituições que a sustenta. Só que essas instituições, elas não perguntam para o deficiente visual, não consultam os deficientes visuais, qual a real necessidade que eles têm. Então, sem essa pesquisa, sem essa consulta, a representatividade tanto dessas instituições como da organização que as representa é uma representatividade falha, manca, nula. Porque o que, que adianta ela falar, a gente representa o ceguinho do Brasil? E daí? Eles ouvem o ceguinho do Brasil ou ouve a panelinha deles? Ouve a panelinha das instituições que sustentam eles? Então, eu não sei, eu penso que nesse sentido a proposta do comitê, do CONCE, é uma proposta super válida. Eu entrei para o CONCE Brasil pelo convite de uma amiga que eu nem conheço pessoalmente, a Vera Sábio, e gostei do pessoal, acho que é uma proposta super válida, principalmente no ponto que foi debatido e foi colocado pelo Evangel, que o básico da ideia do comitê é que os associados sejam pessoas físicas e não entidades. Isso para mim é primordial e fundamental para que se possa ter uma representatividade verdadeira das pessoas com deficiência visual. Porque, é claro, é uma representatividade que vai demorar um pouco a ser construída, pelo que eu falei agora atrás, de que ainda estamos dando os primeiros passos no movimento de deficientes visuais do Brasil. Então, para chegar num ponto de ter uma representatividade forte, a gente vai precisar primeiro aparar essas arestas de que votos vencidos não criem desarmonias e rachaduras. Não adianta você fazer um bico enorme porque você foi um voto vencido. Eu luto pelo piso tátil porque é a minha realidade. Só que se chegar alguém para mim falando, olha, eu preciso de uma jangada, porque tem um deficiente visual lá no Rio Madeira que precisa chegar numa escola, eu vou batalhar por essa jangada, eu não vou desprezar. Só que eu também quero que esse que batalha por essa jangada batalhe comigo no piso tátil. E é isso que eu não vejo, essa união que eu não sinto nos grupos, nos movimentos de pessoas com deficiência visual. Se o cara vai batalhar por uma jangada, ele está pouco se lixando porque vai batalhar pelo piso tátil. E vice-versa. Então, eu apoio, gostei da proposta e penso que o Movimento Cidade para Todos e a CONCE Brasil podem fazer grandes parcerias, porque o Movimento Cidade para Todos, ele jamais vai querer se tornar uma entidade. Nós primamos pela independência e pela horizontalidade. E eu tenho certeza que as propostas do CONCE são propostas que vão vir sempre direto ao encontro do que nós pensamos. Então eu até já penso, e se tiver alguém ouvindo, eu proponho umas parcerias entre o CONCE e o Movimento Cidade para Todos. Porque são dois pensamentos alinhados. Eu tenho certeza que o pessoal do movimento vai apoiar o CONCE por esse diferencial. Associados serão pessoas físicas. E é disso que nós precisamos. Acabar com esses donos dos cegos. A não ser que eles venham e qualquer coisa pergunte para nós. O que vocês querem? Não adianta chegar lá um governo, um gestor público, uma empresa e perguntar para aqueles videntes de plantão, né, empoleirados nas diretorias das organizações para deficientes visuais e enxergantes e eles falarem por nós. E não adianta também ter um conselheiro atrás, porque esse conselheiro vai falar em nome dele. Eu jamais fui consultado por nenhuma dessas instituições para dizer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Então, esse ponto é fundamental do CONCE Brasil e vai ter o meu apoio. Ele vai perder o meu apoio se um dia enveredar para o lado político do negócio. Infelizmente pode acontecer. E esse é o ponto crucial. Pode perder não só o meu apoio, como eu tenho certeza do pessoal do Movimento Cidade para Todos, que a gente não está a fim de apoiar nada que tenha lá cunho político.
Caro Barbato, agora eu te pergunto a sua opinião sobre a Organização Nacional dos Cegos do Brasil. a nossa gloriosa ONCB.
É, cara, indiretamente ou diretamente, já comecei a responder essa pergunta na pergunta anterior. Para mim, ela pode até ter tido uma ideia boa na sua fundação. Só que, pelo que eu reparo, ela se perdeu. Porque, agora eu vou gastar o português, os seus dirigentes estão se refestelando no dinheiro que vem das grandes instituições que estão sustentando ela. Você vê eles fazendo viagem internacional, viagem nacional e resolvendo o que para a pessoa com deficiência visual? Nada, absolutamente nada, nada, nada. Você vê eles entrando de sola na batalha pelo livro acessível? Não. Por quê? Eu acho que eu não preciso responder quem é a maior financiadora da ONCB. Então, por aí já dá para saber o porquê que eles não dão todo esse apoio. Outro dia eu estive vendo um livro didático e uma audiodescrição horrível. Eu que já enxerguei, pedi para uma pessoa de minha confiança fazer a descrição da imagem comparando com o que foi feito. Péssima, 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 péssima. Uma criança com deficiência visual aprendendo aquele livro vai ser um retrocesso. E por que eles não caem matando em cima dessa audiodescrição em livro? Aí você pega, vão atrás de troca de livro em Braille em acordo internacional que ninguém sabe direito o que é, o que vai ser, se vai ser. Não sei, eu não consigo enxergar a ONCB como uma real representante do deficiente visual, porque ela se afastou do deficiente visual. Ela não ouve, ela está como aqueles três macaquinhos, de olhos tapados, ouvido tapado e boca tapada, só batendo continência falando amém. Então não consigo ver ela como uma representante. Não sei nem, para ser sincero, quem está na diretoria dela. E prefiro nem saber, porque senão posso acabar batendo firme em pessoas que talvez eu até considere e que, sabe sei lá o porquê, estão fazendo parte de um coluio desse tipo para deixar o deficiente visual enterrado na lama do retrocesso, do desconhecimento, do paternalismo, do assistencialismo. Eu acredito que essas pessoas que poderiam ser grandes dirigentes estão cometendo um crime lesa humanidade contra as pessoas com deficiência visual que eles deveriam defender. Então, jamais eu vou apoiar uma organização dessas. Em mesa que tiver dirigente da ONCB, Renato Barbato não senta, porque, como disse o Cristo, não atirem pérolas aos porcos. Pode ser dura a minha resposta, mas é o que eles estão demonstrando, então. Não retiro uma vírgula, uma palavra. Gostou, gostou, não gostou, meu filho, mude, que aí eu mudo minha opinião.
Renato, o que significa política para você? E de que forma a gente poderá separar o joio do trigo dentro da nossa política brasileira?
Paulo, para mim a política é a arte do entendimento, é a arte da concessão, é a arte da discussão. Porque se a gente for levar em consideração, do momento que nós levantamos de manhã, nós já estamos fazendo política. No momento que você senta para tomar um café da manhã, você já tem que fazer escolhas. Se você tem alguém ao seu lado, a pessoa pode querer uma fruta, você pode querer um ovo. Então, essas diferenças, essas negociações, é que eu vejo como a arte da política. Claro, fui bem simplista, mas isso ocorre nas esferas do legislativo, do executivo e do judiciário. Então a política eu vejo como essa grande arte de negociar. Você negocia, você faz concessões, você recebe concessões, e recebe concessões no bom sentido, tá? Não essas maracutaias que estão fazendo aí com concessões públicas aqui no Brasil desde o descobrimento. Nós falamos agora de desvio de verba, do toma lá da cá, mas isso infelizmente está arraizado e não é nem na nossa política, é na cultura do brasileiro. Se você pega qualquer um motorista, se ele faz alguma coisa errada, ele vai ser multado, ele próprio já vai querer molhar a mão do policial para não ser multado. E esse mesmo motorista depois vai reclamar do político. Ou seja, ele está corrompendo e depois reclama do político que é corrompido. Se um cara desse chega lá no poder, ele vai fazer a mesma coisa. Então, eu penso que separar o joio do trigo está muito difícil, cara, mas muito difícil mesmo. Pela questão cultural do dar um jeitinho, levar o jeitinho brasileiro em tudo, está fazendo com que esses políticos que nós conhecemos são os que nós votamos. E como nós votamos em quem nós temos afinidades, me preocupa muito em falar em renovação política, porque a renovação vai ser a mesmice de sempre. Pode renovar o Congresso todo, e infelizmente vai entrar lá 594 corruptos, picaretas, bandidos, porque essa está sendo a cultura do nosso povo. Todo mundo quer dar um jeitinho de ter vantagem. E é claro, isso eu até acredito que pode vir a ser mudado, mas com certeza vai levar umas duas a três gerações, porque a nossa juventude já está com essa ideia. Então, se ela está com essa ideia, ela vai educar o seu filho dessa forma. Então precisa começar a trabalhar com as crianças nesse novo conceito de cidadania, nesse novo conceito de que o meu direito termina onde começa o direito do outro, o conceito de que tudo eu posso, e aí vem da educação, porque a gente vê que os nossos jovens estão desvirtuados, eles levam nota baixa na escola, brigam com professores, ao invés do pai apoiar a escola e o professor, não vai contra. E que educação está sendo dada para os filhos? A educação do que eu posso tudo, eu mando, eu faço, eu aconteço, tudo para mim e nada para o outro. Então, não sei não, eu acho que trigo não existe, só está existindo joio na nossa política. Não sei se eu posso falar, mas o único político que ainda recebe o meu voto com confiança e segurança é a Luiza Erundina, a deputada federal aqui do estado de São Paulo, que até onde eu conheço, ela nunca teve nada que a desabonasse. Então talvez seja o único trigo no meio desse joiaral. E vamos torcer para que mude, porque se não mudar, a gente vai continuar vendo o que nós já vemos há décadas e décadas e décadas, e pedimos mudança, só que enquanto nós não mudarmos nós mesmos, eles não vão mudar, porque eles estão lá representando a nós, então eles representam a nossa vontade. Se nós temos essa vontade de corromper, então eles são os corrompidos. E aí é uma coisa que eu também sempre comento com as pessoas: o maior bandido é o corruptor, porque ele é bandido no momento que está corrompendo e é bandido na hora em que descumpriu a lei. Se ele não tivesse descumprido a lei, ele não precisava estar corrompendo. Então, o político corrupto é um bandido? É, mas o corruptor dele é bandido dobrado. Eu desacredito totalmente na nossa política. E olha, não sei nem se eu estou falando a nível de Brasil, mas pelo que eu leio, eu acho que até a nível mundial está nesse sentido. E aí, sinceramente, levando para o lado das leis universais, eu acredito que só uma limpeza geral no planeta poderia, talvez, resolver esse problema. E, não sei, eu acho que isso está muito próximo, porque nós já tivemos outras limpezas planetárias, e só mesmo com outra limpeza que pode lavar essa bandidagem que está no poder, que está dirigindo empresas e que está em cargos menores. Eu acho que dá para contar atualmente nos dedos de uma mão as pessoas realmente éticas, morais e honestas que habitam o nosso grande planeta azul.
Renato, mais uma perguntinha difícil. Ou fácil para você. O que você faria se fosse gestão pública do Plano Viver Sem Limite, com 7 bilhões e meio de reais no orçamento? Quais seriam as metas a conquistar, Renato?
Olha, Paulo, eu acho que são dois eixos básicos se eu fosse gestor do Viver Sem Limites. O primeiro deles está relacionado à mobilidade, porque você não dá autonomia para uma pessoa com deficiência com ela em casa. Então ela precisa sair de dentro de casa. E para sair dentro de casa, ela precisa ter uma boa mobilidade. E aí a mobilidade, eu digo num termo amplo, porque para nós deficientes visuais, teria calçadas melhores. Não é fundamental, mas deveria ter. Para uma pessoa em cadeira de rodas, é fundamental uma calçada perfeita. Então o primeiro passo seria criar uma lei federal para municipalizar as calçadas. Que elas fossem municipalizadas, todos os municípios teriam o dever de conservá-las. É, claro, como a maioria delas não é de responsabilidade do poder público atualmente, então o que poderia ser feito? A princípio, o poder público reformaria. É, qualquer problema que tivesse, quebra, destruição, o proprietário do imóvel seria responsabilizado e multado. Porque aí também você daria uma quase que co-obrigação para o proprietário conservar a sua calçada. Porque hoje a lei diz que ele é o responsável, só que não acontece quase nada. Do jeito que fica, tá, ninguém faz nada, ninguém multa. Além das calçadas, seria para nós os deveres, os deficientes visuais, semáforos sonoros, 100% dos semáforos sonoros acionados automaticamente. Porque não adianta se falar em botoeira, em tal coisa e tal, se você chega numa botoeira que não está alinhada com a faixa de pedestres. Eu sou técnico em eletrotécnica, uma botoeira é um contato a mais é uma chance a mais do negócio não funcionar. Então, para quem defende botoeira, acionamento manual pelo deficiente visual, eu acho que daria um custo maior para o Estado sem necessidade. E por que sem necessidade? Porque além do deficiente visual, um semáforo sonoro ia ajudar um idoso, que já não tem a acuidade visual tão boa, e ajudar uma criança que desde pequena sabe com aquele som do semáforo poderia atravessar, e ajudar um disléxico, e ajudar alguém com síndrome de Down, porque poderia já associar a travessia ao som. Então é algo que não ia ajudar, como as calçadas não iam ajudar só os cadeirantes, ia também ajudar esse público, o semáforo a mesma coisa. E principalmente um transporte público de qualidade. E o transporte público, eu digo no geral, não é só um bom metrô, um bom ônibus. Porque falando em grandes centros, é fundamental que tenha isso. Tá? Eu moro em São Paulo e, na minha opinião, o metrô é um grande exemplo de acessibilidade. Ele não está 100%, está uns 60%, 70%, mas a pessoa querendo, ela tem uma boa autonomia dentro de suas estações. Os ônibus são umas verdadeiras carroças. Então você tem vários tipos de ônibus, vários tipos de embarque, que não ajuda ninguém, não ajuda o deficiente visual, que não tem sonorização, não ajuda um idoso, que seus degraus são altíssimos, não ajuda uma pessoa em cadeira de rodas, que o elevador, a plataforma elevatória do ônibus nem sempre está legal. Quando está, o motorista não tem treinamento para operar ela com tranquilidade e segurança. Então, precisaria rever no aspecto do transporte público de grandes cidades. Mas a gente não pode esquecer dos locais afastados, que muitas vezes, para uma pessoa com deficiência estudar, ela precisa pegar uma balsa, precisa pegar uma charrete, precisa pegar um transporte alternativo, porque o transporte público não chega lá. Então, nesse aspecto, também tem que ser visto a mobilidade do transporte nessas regiões. Não adianta eu falar em ônibus, numa cidade ribeirinha do Amazonas. Que essa cidade ribeirinha, o ônibus não vai chegar lá. Então o que, que tem que ter lá? Uma chalana, um batelão, uma balsa. Aí é claro, o pessoal de lá que vai dizer o que é melhor. E também o governo teria que investir. E é outro ponto, que claro, vai ajudar muito a pessoa com deficiência, mas também vai ajudar a população local. Porque tendo um transporte regular e de qualidade, também a mobilidade dessa população local fica assegurada e a pessoa pode se programar para suas atividades. Então o primeiro eixo seria esse de mobilidade e transporte. E o segundo eixo de educação. E aí eu não falo em educação inclusiva, porque eu sou um adepto da educação inclusiva. Mas para ela ser inclusiva, ela tem que ser de qualidade. Então é outro ponto que, além de beneficiar as pessoas com deficiência, beneficiaria também toda a população, que seria o treinamento dos professores. Um bom treinamento para atendimento dos vários tipos de deficiência e uma pessoa capacitada para atender uma pessoa com deficiência, ela vai estar muito mais capacitada ainda para atender um aluno convencional. E eu acredito que esse é o grande erro que o governo está cometendo, porque não adianta falar em educação inclusiva se o aluno com deficiência fica lá jogado num canto da sala de aula. É fundamental que tenha. Eu sou um defensor ferrenho da educação inclusiva. É porque só assim você quebra barreiras e paradigmas e dogmas das deficiências. Você misturando todos com todos. Mas do jeito que a nossa educação pública está, é uma falácia falar que você vai conseguir incluir as crianças com algum tipo de deficiência numa educação que não inclui nem mesmo os alunos convencionais. Então, acho que esse treinamento, essa qualificação é fundamental para desenvolver não só as pessoas com deficiência, como a sociedade em geral. Que, aliás, é o que mais falta aqui no Brasil, né? Uma educação de qualidade. E eu acho que isso é feito até propositalmente, que, como disse o nosso grande Zé Ramalho, povo marcado, povo feliz. Se você manipula o povo, você consegue ser eleito com mais facilidade. E você dando educação de qualidade para o povo, ele deixa de ser um povo manipulável. Então, a educação é fundamental, no meu ponto de vista. E aí, é claro, por não ter essa boa educação, que tem essa briga, educação especial e educação inclusiva. Porque a especial, ela quer, porque ela quer, não, ela tem qualidade muito melhor do que a pública, inclusiva. Então, precisamos rever esse ponto. São os dois eixos fundamentais, na minha opinião, que vão dar total independência e autonomia para o deficiente em geral. Visual, o pessoa em cadeira de rodas, auditivo, a pessoa com síndrome de Down. Então, todo deficiente com esses dois eixos fundamentais certamente vai conseguir adquirir a sua autonomia e independência.
Renato, está chegando aí a Copa do Mundo do ano 2014. Vamos aproveitar e pedir a você que faça a escalação da seleção dos líderes que você considera no movimento de pessoas com deficiências visuais aqui no Brasil. Quem estaria na sua seleção? Lideranças.
Seguinte, Paulo, eu sou muito novo nessas questões da militância da pessoa com deficiência visual. Então eu não tenho assim tanto conhecimento de lideranças. Eu já quero antecipadamente me justificar, se eu deixar alguém de lado, que não é por achar que não é uma militância, tá? Mas eu vou falar de pessoas que eu de algum modo tive algum contato, ou pessoal ou virtualmente, e que eu acredito que são pessoas que levam bandeiras e lutas e agregam pessoas ao seu redor em cima dessas lutas e bandeiras, sabe? E não sei também se vai dar 11, vai dar mais de 11, eu vou falando conforme eu vou lembrando. Uma pessoa que eu respeito muito e que praticamente me colocou dentro da militância, assim, indiretamente, é o Nasiberto Lopes. Cara, ele tem uma gana e uma garra para lutar pelo livro digital acessível, que é algo fora de série. Ele está fazendo o papel que as nossas instituições e representantes deveriam fazer e não o fazem. Então, para mim, ele seria, assim, a primeira pessoa que eu colocaria. Também aprendi a respeitar demais o Evangel, pela luta e batalha que ele tem pela causa das pessoas com deficiência visual e aquelas mais esquecidas. Como eu coloquei na pergunta anterior, na resposta anterior, não adianta a gente falar só em acessibilidade nos grandes centros, que tem acessibilidade naquela cidade ribeirinha, naquele lugarejo. E tem também que ser pensado acessibilidade e mobilidade, educação e tudo mais nesses locais. E eu penso que o Evangel é um baluarte para esse tipo de luta. Uma pessoa também que eu aprendi demais a respeitar, ouvindo as suas ideias e colocações, é o Vitor Alberto, lá do Rio de Janeiro. Sabe, eu não tenho conhecimento se ele milita em algum campo, mas é uma pessoa de uma coerência e de uma atitude que eu aprendi a respeitar e vejo também como uma liderança que, se não estiver à frente de algum movimento, eu penso que é uma pena, pelo conhecimento e capacidade que ele tem. Mulheres, a Késia Pontes, de Uberlândia, que eu também conheci pelas listas, e vejo que, assim, uma pessoa incansável, batalhadora. Tanto é que ela nem milita em organização, entidade, conselho, porque ela teve contato e vê o quão manipulados são as pessoas através desses órgãos. Então, a militância independente dela é algo que me deixa, assim, de fazer tirar o chapéu para ela. Deixa eu ver. Olha, eu acho que eu vou parar por aqui, viu, Paulo, porque são pessoas que eu tive um contato maior. Tem um outro que eu queria também botar, o Flávio Scavazinho, aqui de São Paulo, que ele sempre esteve engajado na militância, e sendo que ele nem é da deficiente visual, ele é portador da síndrome da talidomida. E aquele batalha pelos deficientes visuais está ao nosso lado, busca informações, tecnologias, e ele batalha muito mais pela deficiência visual do que pela síndrome da talidomida. Entende muito mais das necessidades do deficiente visual do que muitos deficientes visuais que se arvoram a ser nossos representantes. Então, para ele também eu tiro o chapéu. Realmente eu acho que eu vou parar por aqui, porque tem vários outros que eu também admiro. Aí eu acho que, se eu continuar falando, acho que só o programa inteiro vai para eu falar e justificar cada um dos meus votos. Tá? Nenhum que eu não falei, por favor, não se sinta excluído, inclusive você, Paulo, que já demonstrou ter uma coerência de raciocínio muito elogiável. E eu não sei se você dirige ou milita. Então, por isso, por exemplo, você é um caso que eu não voto por não saber da sua militância. Mas o seu conhecimento e sua coerência de raciocínio é algo também de se tirar o chapéu. Desculpem aos outros, mas não foi discriminação nem nada. É que realmente eu precisaria estar mais envolvido na militância, estar há mais tempo para poder entender e dizer-se mais nomes. A única coisa que eu posso garantir é que, aparentemente, o pessoal da UNCB, que deveria estar batalhando ferrenhamente por nós, está batalhando ferrenhamente por eles, infelizmente.
Renato, vamos colocar agora o foco em cima de tecnologias. Na sua opinião, quais são os instrumentos, recursos dentro da tecnologia para tornar acessível a cidadania para as pessoas com deficiências visuais? O que você gostaria que estivesse ao nosso alcance?
Olha, falando em nível de Brasil, a primeira que eu espero e que venha super rápido é os ônibus com sonorização. porque não é justo o deficiente visual ficar num ponto de ônibus na dependência de algum vidente para lhe informar qual a linha que vem vindo para ele poder pegar ou não. Então acho que essa deveria ser a primeira a ser implantada, porque a tecnologia dos semáforos sonoros, que é a outra que eu e o Movimento Cidade para Todos estamos batalhando, ela já existe, só precisa ser implantada. A dos ônibus tem várias, então eu acho que precisa ser começada a implantar, fazer testes com deficientes autônomos, porque não adianta você mandar fazer teste aquele deficiente que está começando agora numa instituição e ainda não tem autonomia, porque senão vai acontecer como um teste que eu fiz na CPTM, que foram 4 outros de uma instituição de São Paulo, e que o pessoal da CPTM fazia as perguntas, eles perguntavam para a instrutora o que ela achava e respondiam o que ela falava. Tanto é que depois de meia hora deixaram os 4 de lado e ficaram só comigo, fazendo perguntas, questionamentos, visitas e tudo mais. Uma visita de quase 4 horas, os 4 foram quase que um peso morto. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que tinha o filme Jornada nas Estrelas, existia um óculos que um dos tripulantes da Enterprise colocava, que com óculos ele começava a enxergar. Então eu penso que esse tipo de tecnologia pode ser desenvolvida. Como? Não sei. É chip na retina? No meu caso, não sei se ajudaria, porque o meu problema não é retinose, meu problema é glaucoma. Então o glaucoma, para mim, o que eu tenho certeza que ajudaria seria um bom desenvolvimento da célula-tronco, tanto para recompor o nervo óptico, que eu não tenho ele totalmente perdido, eu devo ter 60% dele, como para recompor a retina, que a minha retina vasculariza, a retina não, minto, a córnea, porque a minha córnea se vascularizou por conta de várias cirurgias de glaucoma, e aí não passa a luz e não forma a imagem. Então no meu caso, a célula-tronco bem desenvolvida seria o ideal, para não implantar uma célula-tronco que depois tem um desenvolvimento inadequado e se transformar em um tumor. Esse é o grande problema que eu ainda vejo na célula-tronco. E eu acho que de tecnologia que eu espero é mais isso. Córnea artificial também, porque aí eu penso que a córnea artificial vai reduzir muito o problema de rejeição para quem precisar fazer transplante. No restante, eu penso que as tecnologias que nós temos estão indo de vento em popa o seu desenvolvimento. Não tenho do que reclamar. Leitores de tela são muito bons. Os celulares com os aplicativos de voz são muito bons. Realmente é mais essa parte. E talvez um navegador. Se não se consegue ainda um óculos como que eu falei, um navegador que já está sendo estudado em bengalas, que ele nos passe tudo que tem na frente, como já está sendo estudado em automóvel. O automóvel está se autodirigindo sozinho. Então talvez algo desse tipo, e não sei nem se em bengalas, tá? Pode ser até em um, como hoje em dia todo mundo tem celular, um aplicativo para celular ou coisa parecida que vai te passando o obstáculo, aonde está, como é, formato. Ou seja, faz o papel da visão artificial. Quanto à tecnologia é isso, porque realmente eu não pesquiso também muito. Conforme chega as tecnologias para mim, eu vou testando, vou vendo se é legal para mim ou não. E vou fazendo as minhas adaptações em cima do que me chega. Então não sou um expert também em tecnologia. No Movimento Cidade para Todos tem pessoas com um cabide muito maior do que eu para falar de tecnologias assistivas e tecnologias em geral. Porque muitas tecnologias a gente pode falar que ela é assistiva, mas não é. Ela foi criada com outro intuito e acaba ajudando a pessoa com deficiência visual. Então, acho que tem que ser pensado no global, não como assistiva, mas toda tecnologia existente é para ver no que e como ela pode ser adaptada para as nossas necessidades.
Renato Barbato, Nós agradecemos a sua participação no programa Conversa que Interessa, da Rádio Dos Vox. Realmente foi uma grande alegria recebê-lo e deixamos os nossos microfones à sua disposição para você acrescentar o que julgar necessário.
Bom, Paulo, as minhas considerações finais. Sempre é difícil encerrar um programa, né, cara? Porque eu que adoro o microfone, fiz por 1 ano e meio programa numa web rádio e com uma audiência muito boa. Especialistas falavam que o meu programa, além de ser muito bom, uma audiência muito boa. Mas vamos lá. Primeiro eu quero convocar que os deficientes, eles valorizem as instituições de pessoas com deficiência, porque ali é trocada a experiência e ali pode ser formada grandes lideranças. E por que de e não as para? Porque as para, elas não nos ouvem. Elas se fecham em si mesmas. Quando convocadas, não convocam os deficientes para dar as suas opiniões. Então elas falam por si, por experiência de videntes ou enxergantes, que falam por nós. Mas não é a mesma coisa. Eu, particularmente, que estou com a deficiência há 8 anos, cada dia que passa eu descubro um novo modo, uma nova situação. E imagina um vidente, como vai ter a total visão de tudo que nós precisamos e todas as nossas necessidades? É impossível. Então eu penso que é valorizar as instituições de pessoas com deficiência, tá? E para isso eu concluo as pessoas, inclusive foi algo que fez eu me aproximar do Conce Brasil, que a proposta do Conce Brasil é agregar pessoas físicas e entidades de pessoas com deficiência. Eu acho fundamental agregar as pessoas físicas, porque muitos deles não querem estar institucionalizados e querem ser ouvidos. É o papel que, por exemplo, o Movimento Cidade para Todos faz. Nós lá temos vários voluntários, várias pessoas, vários representantes que não querem se institucionalizar, porém querem ser ouvidos. Outra coisa é que o deficiente ele seja protagonista. Então que ele também não deixe que os outros falem por ele. Não adianta ele, para não criar inimizades, aceitar o que falam. Ele tem que impor a sua vontade. Nós somos livres pensadores. Nós só evoluímos de erro em erro. Então não queira acertar, porque nós não somos Deus. Nós vamos errar pra caramba para poder acertar. Mas isso a gente erra experimentando. É como uma escola esotérica, escola iniciática que participei, falava muito: você só vai saber o gosto que a laranja tem se você chupar a laranja. Não adianta eu falar para você o gosto que ela tem, fulano falar o gosto que ela tem, que você vai saber por ouvir falar. Mas você só vai saber como ela é, se gosta ou não, se você chupar. Então experimente de tudo, é legal. Eu acho que é isso. Aí eu quero quero deixar meus contatos de e-mail, claro, para se alguém quiser bater um papo, trocar ideias, tirar dúvidas. Então meu e-mail é barbato, B de bola, A de amor, R de rato, B de bola, A de amor, T de tatu, U de ovo, renato7@gmail.com. Meu Skype, para quem quiser, é renato.barbato07. E também os contatos do Movimento Cidade para Todos. O e-mail é cidadeparatodos@yahoo.com.br. Nós temos o Twitter, que é @CidadeParaTodos, o Facebook, que é Cidade para Todos Acessibilidade, e a lista de discussão, que é a lista do Movimento Cidade para Todos. Estamos representados já em 10 estados, queremos ampliar isso. Agora mesmo a gente está fazendo um movimento e uma representação junto à Prefeitura de Feira de Santana, que vai licitar semáforos sonoros, mas em número muito menor do que os convencionais, que ela também vai licitar, e do modo que nós não aprovamos, a botoeira. Porque além de poder dar mais problemas, Ela é antigênica, ela tira a autonomia do deficiente, porque ele vai ter que sempre procurar um botão. Então a gente está espalhando batalhas pelo Brasil afora. Contamos com novos adeptos às nossas ideias. Eu agradeço muito, Paulo, o seu convite, o espaço que você abriu para mim, para botar essas ideias, expor, bater esse papo com os ouvintes. Gostei muito, você é uma pessoa sensacional. Continue colocando essa sua filosofia em favor da deficiência, porque, cara, a primeira vez que eu li um texto seu fazendo esse meio de campo, filosofia, deficiência, deficiência, filosofia, eu assim fiquei quase que tendo orgasmos na cadeira de ver com quanta facilidade você trabalha as ideias e as palavras. Parabéns a você, à Rádio Dos Vox, a todos os ouvintes, eu agradeço e até uma próxima, cara. Muito obrigado mesmo. Beijo no coração de todos.
Então este foi mais um programa Conversa que Interessa. Eu sou Paulo Roberto Cândido. Agradeço à Sociedade das Ciências aos Cegos, ao meu companheiro Alexandre Almeida e à nossa querida amiga Silvia, que comandou aqui a máquina de som, e a vocês, ouvintes, que continuam prestigiando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda-os. Há 10 anos no seu coração.